O dia foi de novo relatório mensal de oferta e demanda do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Trouxe o seu novo boletim nessa quarta-feira, dia 11 de março. E, claro, trouxe algumas pequenas mudanças, nada que mude muito o cenário atual do mercado. E, por isso, na Bolsa de Chicago, os futuros da soja negociados por lá terminaram o dia com leves baixas, operando bem próximos da estabilidade. Quem nos ajuda a entender esse movimento e, claro, como isso impacta em preços aqui para o Brasil e negócios também para o produtor brasileiro é o Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora Certa. Vitor, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. E é isso mesmo, o mercado hoje misto, né? E o relatório é um pouco mais do mesmo do que a gente já tinha visto lá em fevereiro, né?
A gente não vê grandes mudanças, né, Vitor? Nada que mude ou altere neste momento o cenário de oferta e demanda, né?
Não, tanto é que se você, quem analisou, quem está vendo aí os dados, né, quem conseguiu acompanhar o relatório, praticamente a gente teve uma leve mudança nos estoques finais lá na Argentina, né, mas muito pouco, e também uma leve mudança nos estoques globais de soja, aí na casa de 1 milhão de toneladas, o que é muito pouco significativo, né. Para milho também, essa mudança foi bem baixa, né, até ponto importante no mercado de milho. Um corte nas exportações aqui do Brasil de 46 para 44 milhões de toneladas, o que ainda é um número bastante alto, dado o nosso cenário de mercado de milho, né? E também no cenário global, aí uma redução aí de aproximadamente 1,2 milhões de toneladas, o que é muito pouco também. Então, o mercado fazendo os ajustes, eu acho que a grande diferença aqui foi as exportações de milho, que devem ter essa queda aqui, né? No Brasil, e também um pouquinho no aumento do consumo do milho brasileiro, lá de 86 para 88 milhões de toneladas, isso em função das indústrias de etanol, do crescimento do mercado interno, que tem também nos últimos anos crescido bastante.
E é possível perceber que o mercado ainda está bastante, claro, né? Recebeu com bastante ansiedade, como é natural, esse relatório, Vitor, mas ele dividiu a energia dele entre esse momento de novo relatório do USDA, mas vai olhar também para o final desse mês, para as intenções de plantio de área dos Estados Unidos, que é algo bastante esperado, bastante importante para a safra 25-26 e, claro, para o desdobramento todo que está em curso da guerra comercial, né? Hoje o relatório foi mais um fator nessa enxurrada de notícias, né?
Sim, está difícil o produtor conseguir acompanhar tanta informação. Eu acho que é uma coisa que é um trabalho fundamental aí do Notícias Agrícolas, mas a gente estava até desacostumado com o Biden, né? O mercado era muito monótono e agora, nesse começo de ano, a gente vê como o Trump traz volatilidade de mercado, né? Mas olhando para fundamento, como você falou, tem esse perspectiva de áreas, final do mês, e também tem o relatório de estoques trimestrais, que são importantes aí. Esses dois relatórios vão ter bastante peso e trazer novos direcionais aí para Chicago, né? O mercado de Chicago fechou hoje a soja, contrato maio a 10,11, né? O julho a 10,25, o agosto a 10,23, queda de 2 centavos aproximadamente, mas essa queda eu acredito que está muito mais relacionada aí ao anúncio do meio da tarde, a gente pode dizer, do Trump de novo, subindo as tarifas lá de aço do Canadá em 50%, né? Apesar de estar distante a correlação entre aço e soja, mas isso traz um mau humor para o mercado. A gente viu as bolsas americanas também invertendo na tarde, e isso distribui também para a soja, né? Qual vai ser a retaliação do Canadá na sequência? Então, acho que o mercado ficou no vermelho no fim do dia aí, não em função do relatório, mas sim em função dessa questão geopolítica e dessa guerra comercial que a gente está vivendo aí todos os dias, né?
É verdade. E essa guerra, ela também ela é essencialmente alimentada, né, Vitor, por notícias. Essas notícias que quase nunca se confirmam no momento em que elas são dadas. Elas são sempre. Elas vêm num rompante do Donald Trump, depois elas vão trazendo mais detalhes, vendo o que é confirmado, os prazos para a vigência dessas tarifas. Isso vai manter a volatilidade muito acentuada, mesmo que Chicago testando oscilações tímidas, contidas no mercado futuro norte-americano, Vitor?
Sim, eu acho que isso reflete, na verdade, o mercado Trump tem perdido um pouco de credibilidade, porque essa questão, como você falou, né? Posta lá um Twitter ou alguma coisa na rede social dele mesmo, depois chega no dia de tarifar, ele posterga para mais 30 dias e assim por diante. É, a política do caos, né? A gente vê alguns economistas até falando aí, isso tem trazido um pouco de dificuldade para ele também em confiabilidade. Por isso que eu acho que é importante a gente olhar para fundamentos do mercado de soja e milho, como a gente vai falar nos próximos relatórios aí de fim de mês, mas mais importante também para o produtor rural, que recebe muita informação e também fica muito na dúvida vendo tudo isso, né? O que eu faço agora, o que eu não faço? É até difícil se planejar, porque, por exemplo, a gente teve um final de semana que o Trump anunciou uma tarifa e no mesmo final de semana ele tirou a tarifa, no sábado, no domingo. Então, o ponto mais importante, eu acho, que a gente traz aqui na nossa consultoria, no acompanhamento, é você olhar para dentro da fazenda também e entender algumas coisas nesse momento que são cruciais, como, por exemplo, fluxo de caixa, armazenagem. E entender exatamente o que você pode fazer com base dentro da sua realidade, da sua fazenda. O que o preço de hoje te diz, né, para dentro da sua realidade, qual o momento de você estar fazendo uma venda, de você estar fazendo uma compra,
Sim.
talvez para blindar um pouco desse caos aí de informações que a gente convive, principalmente depois da eleição do Trump aí.
E como é que você está vendo esse momento se traduzir em negócios e formação de preços para o produtor brasileiro, Vitor? Nós temos, ao passo em que toda essa volatilidade do dólar, perdão, de Chicago se mostra, a gente tem uma volatilidade do dólar que também não fica muito atrás. Ontem nós tivemos uma alta de mais de
Sim.
1%, hoje uma pequena devolução, uma pequena realização de lucros, ainda 5,81, não é um dólar baixo. Então a gente tem que colocar mais essa
Não.
conta na formação de preços da soja, né? Como é que você está vendo toda
Exatamente.
essa composição de fatores para isso se traduzir em um cenário de comercialização aqui para o produtor brasileiro?
Os preços do mercado físico têm sofrido pressões de diferentes regiões, de diferentes maneiras, mas a gente vê que o mercado ele anda bem estável ou flat, vamos dizer, lateral aí, há algum tempo. Por exemplo, né, a gente teve Chicago caindo em fevereiro aí, e agora começo de março, uns 45, 50 centavos, e também os prêmios corrigindo na casa de 55, 60 centavos. Então, o preço para o produtor tem variado muito pouco na ponta, mesmo com essa volatilidade de Chicago, mesmo com essa volatilidade de câmbio, os preços estão, por um lado, bom, que não estão derretendo na safra, como foi o ano passado, mas também tem dificuldade em subir nesse momento com essa volatilidade toda. Então, de novo, né, esse momento é um momento muito importante a gente analisar quantos por cento já tem comercializado, principalmente agora pensando nas despesas de 30 do 3 e 30 do 4, se precisa ou não fazer novas vendas com esse preço, né? E aí sim pensar em estratégias de mais longo prazo para o segundo semestre, unindo aí esse fortalecimento de bases, caso ele venha acontecer, ou então fazendo algum tipo de proteção Chicago nessa casa de 10 dólares, que ela ainda hoje pode parecer baixo, mas se a gente lembrar na primeira fase da guerra comercial, Chicago também estava nos 10 dólares e depois que iniciou o conflito comercial Estados Unidos e China, ele foi lá para os seus 8 dólares. Então, ainda, apesar de ser um nível baixo, é um nível interessante para fazer algum tipo de proteção e hedge, né?
E você tem visto isso acontecer, Vitor? O produtor está entendendo essas oportunidades e está vindo ao mercado, está capturando essas oportunidades nesse momento?
Olha, o que a gente mais tem visto é, principalmente agora, o produtor de olho em relação de troca, principalmente agora cloreto. Acho que o fósforo está mais firme, tem praticamente um ano, mas as relações de troca com cloreto tiveram bons momentos, ainda está dentro de um patamar histórico e concretizando negócios nesse sentido. Eu acho que falta ainda a cultura de entender ou de usar as ferramentas financeiras para proteger esses níveis de Chicago e buscar esses pontos de equilíbrio, né? E é isso que a gente tenta também, dentro do programa de acompanhamento que a gente faz, assistir o produtor e recomendar momentos para fazer proteção, né? Não, acho que esse é o ponto mais crucial e que tem, muito espaço ainda, que é pouco explorado aqui no Brasil.
Como é que a gente poderia explorar mais esse espaço, Vitor? Como é que o produtor poderia ampliar a visão dele sobre a percepção da comercialização? Entender, acho que o nome desse programa é ótimo, né? Venda na hora certa. Acho que todo produtor quer
Certo.
entender justamente isso. Porque se a gente for considerar a característica do Brasil, eu falo muito sobre isso aqui nos nossos boletins, quando eu apresento o Bom Dia Agronegócio, que o Brasil tem uma série de particularidades que só o Brasil possui, né? Então a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente tem Roraima, plantando soja no calendário americano, né, no calendário norte-americano,
Sim.
a gente tem o Brasil plantando, colhendo soja no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então a gente vai ter uma série de momentos diferentes de comercialização para diferentes regiões do país. Como é que nós temos que entender, como que o produtor poderia criar uma comercialização mais consciente e entender quais são essas horas certas de vender, Vitor?
É, esse é o ponto, né? O pessoal fica esperando, às vezes, um mago aí que vai falar, não, o mercado está na hora certa para todo mundo, mas igual você falou, é um país de norte a sul, com diferentes realidades. Então, o momento certo, ele parte mais daquilo que tem dentro da porteira alinhado com oportunidades e tendências de mercado. Então, se você pegar, por exemplo, no Mato Grosso hoje, a gente já está com 90, quase 100% da soja colhida, boa parte da soja já colhida, e acomodada de alguma maneira, né? O produtor já está no armazém próprio ou então em terceiros, né? E com isso, essa realidade para esse produtor é de pensar no que ele vai fazer com a soja restante. A gente está aí com cerca de 55, 60% comercializado nesse momento, então existe um bom percentual a ser comercializado ainda. Simplesmente esperar que a soja suba e não fazer nada. É um risco, é uma aposta, né? Você espera, simplesmente você tem 50% de chance de acertar ou de ganhar. Mas entendendo os fatores de formação do preço do grão, como por exemplo Chicago, que pesa aí seus 60, 70% do preço, prêmios, custos, dólar, né? Isso permite ao produtor fazer essas proteções e a gente brinca, né, que é calçar a botina do tamanho do pé, né? Então, se você tem 30, 40% da soja para vender nesse momento, é esse o teu risco que você tem, diferente do qual você falou. Produtor lá em Roraima que ainda nem está nesse momento, não está tendo essa situação. Então, lá a recomendação para ele é outra ainda, é um momento um pouco diferente de comercialização.
Como é que você viu a nossa comercialização 24, 25 evoluir, Vitor? Principalmente diante de alguns desafios que nós temos, que são velhos conhecidos do produtor e se repetem safra a safra, como a questão logística, por exemplo. A gente tem um rally dos prêmios que seria até atípico para esse momento, porque temos aí
Sim.
um momento de plena safra, entrada de plena safra, é pico de colheita. E a gente tem prêmios fortalecidos. Parte disso está muito atrelado a uma logística insuficiente para a gente escoar tudo que produz, né, Vitor?
E a gente tem que lembrar o que aconteceu esse ano desde o começo da safra. Então, a gente atrasou para iniciar o plantio. Quando o plantio começou, ele foi feito de uma maneira muito rápida, graças à capacidade máquina do produtor, né? E isso concentrou o plantio, consequentemente, também concentrou uma colheita atrasada. Então, se for pegar agora também, até o último levantamento da Conab, a colheita já está acima do que foi o ano passado, mas numa janela muito curta. E aí esbarra. No problema de armazenagem que você trouxe, mas também de falta de caminhão, né? Porque é tudo, ou grande parte, movida via rodoviária. E esse atraso de colheita também trouxe, ou esse atraso de plantio, que consequentemente trouxe um atraso no início da colheita, né? Demora, né, para a soja estar chegando nos portos, e com isso também a gente vê os prêmios subindo nesse momento. Se a gente for lembrar, o ano passado a gente tinha prêmios extremamente negativos nesse momento, menos 100 centavos, e agora a gente está falando de prêmios positivos aí de 50, 60 centavos,
Exato.
numa safra que é a safra recorde que vinha sendo anunciada. Isso realmente é atípico, como você falou, consequência principalmente desse atraso de colheita que a gente teve, né, esse atraso de exportação que a gente tem, mas também. Um segundo fator que pesa nesse momento é esse conflito comercial. Querendo ou não, você tem uma demanda que começa a ficar mais aquecida para o lado do Brasil, e isso também ajuda a gente ter esses prêmios mais resistentes aí nesse momento de safra, que é o momento onde você deveria ter mais pressão, né? Prêmios zero ou negativo, como foram no ano passado, mas a gente está vendo prêmios bem positivos aí, o que é muito bom para o produtor, né?
E a gente tem espaço para que eles continuem dessa forma, se comportando ainda assim por um tempo, Vitor, esses prêmios fortalecidos?
Tem, e eu acredito que, assim, à medida que, se você for olhar a evolução dos prêmios mês a mês, né, a gente está vendo que os prêmios estão em carrego, vamos dizer assim, ou seja, cada mês eles estão valendo um pouquinho mais, justamente porque a gente vai para o momento de sazonalidade de entre-safra. Então, aquele produtor que já comercializou agora, ele não tem necessidade de vender nos próximos meses, ele acaba retraindo vendas, a soja já está acomodada também. Armazenada, e pelo menos falando aqui de Mato Grosso, que boa parte já está colhido, e com isso a necessidade de venda do produtor diminui, a oferta de soja diminui também, e os prêmios eles estão fortalecidos nos meses seguintes. Então a gente tem os prêmios futuros valendo mais do que o prêmio spot aí, o que fortalece também. Enquanto Chicago, né, se a gente olhar, o Chicago ele está num leve carrego, né? Se você for pegar aqui do maio a 10 e 11, até o agosto, a 10 e 23, é bem leve o acréscimo, né? 10 centavos, 12 centavos aí, mas isso mostra também que o mercado está valendo mais lá na frente, né? Você tem Chicago, uns 10 centavos acima, você tem prêmio, uns 15, 20 centavos acima, e você também tem o dólar futuro valendo um pouco mais lá para frente. Então, isso tudo fortalece um sentimento aí de recompensa, vamos dizer assim, por carregar o grão nesse momento, né?
Quem optar, Vitor, ou tiver necessidade, porque a gente tem esses dois prazos são bastante importantes para o produtor brasileiro, 30 do 13 e 30 do 4. São prazos onde algumas contas importantes vencem para quase todos os produtores. Tem um analista que conversa com a gente, ele fala: me diga o produtor que não tem um boleto para o 30 do 4. Impossível de se achar, né, Vitor?
Todo mundo
É, todo mundo tem esse boleto. Independente do que seja. Agora, Vitor, me diga o seguinte: o produtor que pode, que está com a sua capitalização já um pouco melhor, o seu caixa já um pouco mais garantido para essas despesas, e quer segurar um pouco do que precisa comercializar para um pouco mais adiante, talvez pelo segundo semestre, ele pode encarar e encontrar ali oportunidades melhores de comercialização, ou talvez essa não seja uma opção ou uma posição acertada nesse momento.
Eu acho que aquela coisa, né? Sempre, igual você falou, tem as contas para pagar, a gente trabalha sempre com a metodologia também, e então é mais difícil a gente. Claro que o mercado ele possibilita um aumento de rentabilidade, mas você tem as vendas programadas para cobrir um fluxo de caixa, tem o grão armazenado ou destinado aí à armazenagem, e você consegue ter um fluxo de caixa de 3 a 6 meses. A gente sabe que hoje, conversando com vários produtores, esse é um grande desafio, né? Você ter essa liberdade, esse fôlego de caixa, vamos dizer assim, sem dúvida, esse ano a gente vê tantos prêmios quanto Chicago indicando aí uma melhora lá para o segundo semestre, então trazendo um pouco mais de rentabilidade. O que pode mudar esse cenário? Sempre essa questão geopolítica aí do Trump, se vai, se não vai, se fecha acordo, se não fecha acordo. Mas base o cenário de hoje, né? Em cenários é igual você assistiu um avião decolando no aeroporto, né? Ele está na pista, você olhou para o lado, olha para o outro, ele já voou. Então, com o cenário que a gente tem hoje, sim, carregar a soja traz uma rentabilidade em prêmios, em Chicago e dólar, melhores aí do que a venda no grão spot, que é, querendo ou não, apesar dos preços estarem firmes hoje, mas é o momento onde você tem mais pressão de oferta, né? Então, naturalmente, a gente deve ter preços melhores no futuro.
Vitor, a gente está falando de preços acima de R$ 130 base Porto, assim, 134, 135, a depender do dia. Se a gente for olhar
Perfeito.
para esse mercado spot, né, março, abril, e aí vai depender, claro, né, dos prazos de pagamento, de entrega, enfim, tudo tem uma característica muito particular. São preços que dão uma margem para o produtor brasileiro nesse momento, talvez um pouco melhor até do que inicialmente esperado, quando a gente olhava e via se confirmar uma safra recorde muito robusta para a produção brasileira?
O receio geral, eu acho, que a gente tinha é ver soja abaixo de R$ 100, né? Isso seria extremamente crítico, de uma maneira geral. Esse preço de soja hoje, ele entrega uma margem para aqueles produtores que tiveram, ou vamos colocar assim, fizeram o dever de casa de lá atrás estabelecer relações de troca e fazer travamento de custo. Aqueles produtores que compraram o insumo e deixaram em aberto para travar agora, aí praticamente estão no zero a zero ou no vermelho. Mas aquele que já travou um contrato de compra com o de venda, e fazer uma nova venda, ele acaba assim tendo alguma rentabilidade. Agora, aqueles que não acabaram por um motivo ou outro não fazendo essa venda, aí sim a situação fica um pouco complicada, sabe?
Vitor, e justamente pensando nisso, é que eu quero convidar as pessoas a acessarem o link que a gente vai disponibilizar agora, justamente para ter um diagnóstico da sua comercialização, né? É uma sessão individual para fazer um diagnóstico. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência como é que funciona essa sessão e o que que você
Claro.
consegue extrair dessa análise, né? De momentos de
Sim.
comércio para cada produtor.
Essa é uma sessão individual e gratuita. Eu ou alguém aqui da empresa vai estar fazendo essa uma chamada individual para analisar a comercialização e entender, como a gente falou durante aqui a nossa conversa, né, que são diferentes realidades que o produtor enfrenta no Brasil, produtor gaúcho, produtor do Mato Grosso, e se você for pegar nos últimos anos, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem sofrido com seca seguidamente, o Mato Grosso do Sul também, regiões ali com bastante quebra, enquanto, por exemplo, Mato Grosso tem a sua estabilidade, quebra um pouco aqui e ali, mas consegue garantir uma produção. Então, cada realidade dessas, ela exige um planejamento e estratégias de comercialização diferentes. Às vezes apostando mais em exposição do mercado físico, vendendo mais grão mesmo, fazendo contrato a termo futuro, ou outras de jeito nenhum, né? Se for pegar no Rio Grande do Sul, é loucura falar para o gaúcho vender contrato para o ano que vem, ele cai de costa.
Ele
Então,
cai.
mas como que esse produtor vai gerenciar risco? Como que ele vai proteger a comercialização dele para garantir rentabilidade? Tem que usar o mercado ao seu favor, tem que usar o mercado futuro, tem que entender um pouquinho dessa formação de preço. E nesse diagnóstico, nessa conversa aí de meia hora, 40 minutos que a gente faz, a gente analisa isso e consegue avaliar pontos de melhoria, tanto em planejamento, desenvolvimento, pós-colheita, como otimizar rentabilidade pós-colheita. Então, nesse momento, a gente tem a taxa de juros muito alta no Brasil. Isso é um problema, mas também uma oportunidade de você estar rentabilizando o grão ou estar usando algumas estratégias que unem tanto o mercado físico quanto o mercado financeiro. É você unir a porteira para dentro e a porteira para fora. Da porteira para dentro, a parte agronômica, eu sou agrônomo também, mas o produtor já dominou o mercado, né? Já dominou a produção de soja. Acho que tem pouco ali a se agregar no dia a dia ali. Mas da porteira para fora, quando a gente fala de mercado de soja, mercado de milho, prêmio, dólar, seguros de baixa, participações de alta, a gente vê que ainda tem muito a ser explorado e é muito pouco utilizado. Então, isso é o ponto-chave aí desse diagnóstico, é entender qual nível de comercialização você já tem e quais pontos de melhoria nós podemos levar e agregar para o produtor rural que precisa de um acompanhamento de comercialização, alertas de venda, alertas de compra, e estar atento a esse mercado que tem, né? Acho que no começo da pandemia ficou claro para todo mundo a volatilidade de mercado e depois agora, nos últimos 2 anos também, as quedas de preço, como tudo isso é importante. Além de produzir mais, é você também vender bem, vender na hora certa, né?
E eu falo muito sobre isso aqui sempre que eu posso, Vitor, porque eu acho que quanto mais a gente trabalhar uma comercialização consciente por parte dos produtores, mais competitividade a gente vai ter do que já temos, né? Então nós estamos falando de um Brasil completamente potente nesse comércio, somos líderes de produção, somos líderes de exportação, mas podemos e precisamos melhorar as nossas formas de vender, de comercializar e de proteger a renda desses produtores, né? Então esse link que está aqui já no nosso chat disponível permite que os produtores que estão aqui nos acompanhando façam esse acesso, né, Vitor, e entendam um pouco mais e
Isso.
agendem a sua própria sessão desse diagnóstico da comercialização, não é isso?
Exato, exato. Até se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser mandar aqui, eu não sei se a gente tem tempo ainda, Carla,
Sim, a gente tem uns
aqui no
minutinhos. Se alguém
chat.
quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. O Vitor está aqui para nos responder. E o Vitor vai estar conosco todas as terças-feiras, às 11 horas, né, Vitor? Ou meio-dia, na verdade, acho que é
Isso.
meio-dia. Acho que é 11 horas, acho que é 11 horas. Eu vou confirmar, a gente vai fazer uma chamada. Mas o Vitor estará conosco todas as terças-feiras para a gente falar também sobre comercialização. E mais vezes estará conosco aqui também nesse momento do fechamento do mercado, todas as sextas-feiras. Hoje a gente já trouxe o Vitor aqui para a gente falar um pouquinho do relatório do USDA, como é que o mercado reagiu. Mas todas as sextas-feiras o Vitor estará conosco por aqui para justamente a gente entender o mercado, né, Vitor? Como é que foi a semana e
Isso.
entender como é que os momentos de comercialização vão se apresentando e como o produtor pode capturá-los. Isso é importante. Identificar as oportunidades é fundamental, né?
Claro, e também ficar atento aí nesses momentos de sexta-feira, oportunidades para a próxima semana, né? Não só o fechamento, mas também o que ficar atento aí para a próxima semana, tanto em relatórios quanto também em negócios de mercado físico, né? De fertilizantes, de grãos, como isso tudo pode contribuir no dia a dia para o produtor que está assistindo a gente aí.
É isso mesmo. Vitor, eu quero muito te agradecer, pela companhia. Hoje é a primeira vez que você está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom receber você aqui, principalmente com essas orientações valiosas para a nossa audiência. Nós estaremos juntos, então, nos próximos dias para continuar analisando esse mercado e principalmente a comercialização dos sojicultores brasileiros. Obrigada, meu amigo. Seja bem-vindo. Mais vezes
Obrigado.
estaremos juntos, com certeza. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Carla. Boa tarde a todos aí.
Boa tarde, obrigada para você também. Até mais. Bom, senhoras, até. Bom, senhoras e senhores, acessem este link que aparece aqui no chat de vocês. Vai ter uma sessão individual para diagnosticar a sua comercialização. Ó, para produtores rurais que querem aumentar a sua lucratividade na comercialização, e não é soja, só soja não, viu? Soja e milho. Geralmente o produtor de soja é o produtor de milho e vice-versa. Então, isso é gratuito, tá? É importante dizer. O Victor separou ali alguns horários na agenda dele. Vocês vão entrar nesse link, fazer um cadastrinho rápido, a coisa de nome e e-mail, nada muito além disso. E vai direto para um calendário, onde você vai já marcar ali qual é o seu, diante dos horários disponíveis, qual é o melhor horário para você. Vai reservar esse horário com o Vitor. O Vitor vai te atender de forma individual para fazer este diagnóstico da sua comercialização. Então, é um diagnóstico individual e gratuito, tá? Então, é importante que você saiba que é gratuito. Olhar para a sua rentabilidade e ter comercialização consciente, senhoras e senhores, isso é o que te diferencia dos demais. Bom, senhoras e senhores, vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa quarta-feira, ou dessa terça-feira, melhor dizendo, na Bolsa de Chicago. Números na tela para você acompanhar. A soja fecha com o março a 9 dólares e 97 centes por bushel, 2 pontos de queda. O maio, 10 dólares e 11, 2 pontos mais 75 de perda. Mesma baixa para o julho, que fecha a 10 dólares e 25. E o agosto fecha a 10 dólares e 23, caindo 2 pontos mais 25. Relatório morno do USDA, fechamento morno também. Preços do milho agora. Milho fecha também de lado, mesma coisa. Relatório muito alinhado com as expectativas do mercado. As baixas no caso do milho variando de 1,5 a 2,25, sem mudar o cenário. Março, 4 dólares e 56, maio, 4,70, julho, 4 dólares e 77 centes por bushel e o setembro, 4 dólares e 49. E para fechar, as cotações do trigo. O trigo também fecha no vermelho, baixas um pouquinho mais intensas, mas nada muito forte. Maio, 5 dólares e 56 centes por bushel, 5,75 de queda. O julho, 5,71 com 5 pontos e meio de baixa. E o setembro, 5,88, caindo 5 pontos somente nesta terça-feira. A gente conclui por aqui este boletim. Lembrando a você que na sequência tem os fechamentos completos de mercado com o Alexander Horta. Então tem soja, milho, boi, açúcar, café, relatório do USDA. O Alex vai fazer um belo de um compilado para você terminar o seu dia bem informado, para começar o próximo ainda melhor e tomar boas decisões. Então acompanha o fechamento de mercado com o Alexander Horta na sequência aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Eu volto a te encontrar amanhã cedinho no Bom Dia Agronegócio. Até mais.